Eu lembro, assim, eu estava fazendo sempre mesmo, vendendo livros e com roupa de, não lembro, talvez de trabalhador fugitivo. E eu lembro que sentei lá na calçada, tinha uma área um pouco elevada, eu sentei na calçada e abri o envelope e li a carta de Prabhupada. Na minha carta eu contei para Prabhupada sobre o que fazíamos. Viajávamos e tal, Sankirtan, eu gostava muito. Mas daí na carta, e essa carta ainda está, existe assim no, na Vedavis, Prabhupada disse, vende livros o mais possível. Eu fiquei feliz de receber essa instrução, vende livros o mais possível, porque o Prabhupada sempre falava isso para nós. Mas daí o Prabhupada falou uma coisa que realmente me surpreendeu. Prabhupada disse, vende livros o mais possível e eu acho que você pode vender muitos milhões de livros sozinho. E Krishna vai te ajudar nisso. E me lembro que quando li a carta, lembro o momento de ler a carta pela primeira vez de Prabhupada. E a palavra que uma palavra que realmente me chamou a atenção foi a palavra sozinho. Você sozinho. Assim como o Prabhupada é a Paramatma externa. Está lendo a carta de Prabhupada. Oi, sua Brahmani.
Está chegando muita gente. Se vocês puderem dar mais um passinho para frente.
Cuidado de não derrubar essa sopa, né? Vou me dar mal. Ah, Guilherme. Ah. E um pouco depois, continuar depois. Melhor não que eu estou. Depois sentar. Aí, Krishna. Krishna está no coração. Então, lendo a carta de Prabhupada, eu acho que foi Krishna mesmo que. Ah, pode vir um pouco mais para cá, acho que ele está. Então, quando eu li a carta de Prabhupada, realmente isso me impactou muito. O que Prabhupada disse, você sozinho. Lendo essa carta de Prabhupada, comecei a calcular como eu podia vender muitos milhões de livros. Então eu pensei, talvez em vez de vender livros grandes, vendo livros pequenos. Se realmente. Oi! Oi! Os gaúchos! São membros da seita Oi, né? Oi, Bradinha! Bradinha! Oi. Um pouco apertado, né?
É, o outro espaço é bem maior, cabe umas 200 pessoas no espaço da aula.
É?
É.
Então talvez vou.
É só avisar a todo mundo que o encontro mesmo vai ser num espaço, vou levar aqui o terceiro aluno.
Às 19 horas.
Qual o nome mesmo?
Não, vou levar não, no Terra Viva, vizinho da farmácia.
Padaria
Santa Luzia.
Aí, Prabhupada, então eu calculava, para aqueles que chegaram agora, estou contando uma história que o Prabhupada escreveu uma carta para mim dizendo que que eu devia vender livros o mais possível, que ele achava que eu podia vender muitos milhões de livros sozinho, que provavelmente me ajudava nisso, a Krishna me ajudava nisso. Então eu calculava que se eu vendo livros pequenos, em vez de vender livros grandes, se eu vendo 100 livros por dia, se faço Sankirtan 6 dias por semana, por quantos anos? E realmente, porque quando recebi essa ordem de Prabhupada, essa benção que eu acho que você sozinho pode vender muitos milhões de livros, eu assim, fazia cálculos e não consegui ver. Talvez em vez de livros pequenos, e vendo revistas, revistinhas. Como é que posso vender muitos milhões de livros nesta vida, sozinho? Realmente, não sei, Krishna no coração me inspirou com essa palavra sozinho, você sozinho. Então, agora, eu estou tentando fazer isso, escrevendo livros, tentando escrever um livro que muitas pessoas podem assim ler ou apreciar. E claro que Krishna diz em Bhagavad Gita que Karmanyeva Adhikaraste, você tem direito unicamente ao dever. Assim, Karmanyeva, unicamente ao dever. Adhikaraste, você tem direito. Ma Faleshu Kadachana, nunca, você nunca tem direito aos frutos. Assim que Prabhupada tinha uma visão muito inspirada e muito inspiradora. Ele tinha a visão de realmente salvar o mundo. Ele queria um movimento para a consciência de Krishna no mundo inteiro. E falando com os irmãos espirituais de Prabhupada, eles nem... Saúde! Quase matou a filha. Os irmãos espirituais de Prabhupada nem... Claro que eles gostavam e achavam uma coisa fantástica, mas... Eles não tinham um plano de fazer isso. Parecia uma coisa tão... inalcançável, uma coisa tão, tão fantástica, que realmente nenhum irmão espiritual de Prabhupada, podemos dizer, tinha um plano prático de espalhar a consciência de Krishna no mundo inteiro. E Prabhupada tinha um plano e deu certo. Krishna abençoou o seu plano, ou realmente foi o plano de Krishna. Assim, claro que temos que ter até certo ponto prático, com os pés no chão. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter um plano tão inspirado e tão inspirador que isso é para mim, isso é o gosto superior. Como sempre falamos que só através, o Krishna fala, que só através de um gosto superior, literalmente vendo algo superior para um espiritual, que podemos transcender os desejos materiais. Então, eu acho que até o dever de cada devoto achar algo que lhe inspira e tentar fazer algo maravilhoso para o Prabhupada, para Krishna. Todo mundo deve, como se diz, fazer inventário, os seus talentos, limites, e assim, vendo a nossa situação prática, fazer um plano mesmo para fazer o mais possível para Krishna. Uma vez, eu lembro quando eu era brahmachari, nesses dias, no ano 1970, Prabhupada me mandou a Boston, o templo de Boston, porque a editora de Prabhupada estava lá. Então eu cheguei lá e eles... Naquele momento não existiam computadores. E para assim, datilografar, para preparar os livros de Prabhupada, tinha máquinas que agora seriam vistos com, vistas com meio jurássicas, assim, bem antigas, mas então eu era Brahmachari e ISKCON Press, não existia Bhaktivedanta Book Trust, BBT. No início, a editora foi simplesmente um departamento da ISKCON, chamado ISKCON Press, editora ISKCON, uma empresa. Mas Prabhupada criou uma outra entidade, Bhaktivedanta Book Trust, porque ele não queria que os possíveis problemas administrativos ou legais da ISKCON interferissem com a publicação dos livros. Por isso ele formou uma outra associação chamada Bhaktivedanta Book Trust. Mas em 1970, quando eu estava em Boston, Prabhupada me mandou lá para trabalhar com seus livros, era ISKCON Press. E ele tinha um programa de datilografar 24 horas por dia para se entrar, para preparar tudo que Prabhupada dictava para os livros. Então, uma vez que eu era um brahmachari jovem, até mais jovem que hoje, se você pode imaginar, parece impossível, mas sim, eu era mais jovem. E daí eu era um devoto jovem, por isso me deram, como se diz, no rodízio. Eu peguei assim o horário, como se diz na América, cemitério, que é algo como de meia-noite até 2 ou 3 horas, né? E então eu lembro que, assim, batendo a máquina, datilografando, ainda lembro um verso que eu, inclusive, eu datilografei uma parte do segundo canto do Bhagavatam, o Brahmachari. E eu lembro um verso, assim, muito inspirador, que o Bhagavatam diz que assim como um pássaro voa o mais alto possível no céu, assim mesmo um devoto tenta glorificar Krishna o mais possível. Porque realmente, quando a gente está pregando, que estamos voando. E assim, com um pássaro, né, quer voar o mais alto possível, um devoto quer glorificar Krishna, espalhar as glórias de Krishna o mais possível. E esse é o gosto superior. Assim que todo devoto, claro que vendo assim os seus deveres, necessidades práticos, deveres econômicos, assim, sendo prático, não simplesmente sonhando, mas com uma consciência prática, devemos ver a melhor maneira de nos entregar a Krishna e de espalhar as glórias de Krishna. Assim como, por exemplo, se você está viajando de carro no Brasil, de ônibus, e tem muito morro e curva e 5 caminhões na frente, né? Aquela coisa tão agradável. Correndo assim a 20 km por hora por muito tempo. Mas no avião, você, como se diz, sobrevoa isso tudo. Imagina, estrada de chão, às vezes, quando a gente está assim andando, nossa vida espiritual, tentando avançar, às vezes tem assim estrada de lama, muita pedra, né? Nosso veículo devocional batendo toda hora, saindo da pista. Assim, a luta para lograr a consciência de Krishna. E melhor asfalto, e melhor ainda, se você está num avião, se você está voando, você simplesmente sobrevoa todas as curvas, pedras, lama, caminhões, e vai direto. Assim mesmo, essa consciência de se dedicar à missão de Srila Prabhupada significa que você pode decolar. A vida espiritual decola. Você quer ficar? Oi. Você quer ficar atrás? Então, assim mesmo, Ele quer ficar atrás? Assim, essa inspiração significa que podemos superar ou simplesmente... Tem a palavra sobrepassar?
Sobrepujar.
Sobrepujar? Sobrepujar?
Pujar.
Vai, vai, vai.
É sobrepor, né?
É, você pode sobrepujar esse obstáculo, lama. Krishna mesmo diz em Bhagavad Gita que o pregador, ou quem ensina a consciência de Krishna, é o devotor mais querido. Ele diz que Jaidam Paramanguya Mad Bhakteshu Vidasyati, aquele que explica, que prega esse conhecimento de Bhagavad Gita para os devotados, que Bhakti Mai Parangritva, tendo feito, fazendo assim o serviço mais importante, Bhakti Mai Parangritva Mame Vajati Asanshya, esse devoto virá a mim sem dúvida. E Krishna diz ainda no próximo verso, no final de Bhagavad Gita, na conclusão de Bhagavad Gita, que Nachatasman Manusheshu Kastinmei Priyatitama. Ninguém além dessa pessoa será o mais querido por mim. Ninguém além dessa pessoa, ninguém será o mais querido. Nachatasman Manusheshu Kastinmei Priyatitama Bhavita Nachame Bhuyoanya Priyataruhui. E no futuro, ninguém jamais será mais querido que esse devoto. Assim, como sempre falamos, né? Se você tentou tudo e tudo já nada funcionou, leia as instruções. E Krishna, Bhagavad Gita, Krishna mesmo, nosso Krishna, aquele azul. Krishna mesmo está explicando como você pode se tornar o mais querido. E se você, se Krishna te considera o mais querido, sua vida será sempre maravilhosa, abençoada. Você terá maior felicidade, facilidade. Facilmente você poderá superar todos os obstáculos do mundo. Então Krishna está dizendo como você pode ser o mais querido. É muito simples. E pregar pode ser coisas diferentes para pessoas diferentes. Por exemplo, quem não assim, tem problema de soltar longe a língua? Imagem meio macabra.
Uma pessoa chegou, posso convidá-la?
Aqui no colo do Kishu. Oi. Vamos dar as boas-vindas à sua santidade. Estamos glorificando os pregadores com você. Tem devotos que pregam através de palavras ou servindo outros pregadores, doando dinheiro ou joias, pode ser ouro, pode ser ações, pode ser. Se através de ou ensinando, por exemplo, quem se dedica a uma escola Vaishnava é certamente um pregador. Krishna está no coração de todo mundo. E se você realmente está querendo servir a missão do Senhor Chaitanya, Krishna vai revelar no seu coração o que você pode fazer e facilitar, dar inteligência, força, tempo, tudo o que você precisa. Para... Porque Krishna diz em Bhagavad Gita que eu reciproco com todo mundo. Você tem a palavra de Krishna. Você tem a palavra de Krishna. que vale muito mais do que as loucuras da nossa mente, né? Quer dizer, por um lado tem a nossa mente, que é já comprovada louca. E por outro lado temos a palavra de Krishna. Você tem que decidir onde você vai botar sua confiança. Krishna diz em Bhagavad Gita, assim que ele reciproca com todo mundo, assim cultivando esse desejo sincero de não se entregar a Krishna. Krishna reciproca, Krishna te dará inteligência, poder. Não importa que tipo de corpo você tenha, ser humano, animal, mineral. Bom, para os minerais é um pouco mais difícil. Assim mesmo. Mas não importa, digamos, em termos sociais, mulher, homem, velho, jovem, não importa, só importa a sua devoção. Só importa a devoção mesmo, qualquer alma. Porque temos corpos materiais diferentes, porém, como alma, todos somos da mesma marca, né? Como alma, corpo feminino, corpo masculino, corpo de certa nacionalidade, raça, isso não tem nada a ver com a alma. A sinceridade não está vindo do corpo, a sinceridade está vindo da alma. E qualquer alma pode se tornar a mais querida a Krishna. Qualquer alma pode se entregar a Krishna. Nenhum corpo dá uma vantagem e nenhum corpo assim uma desvantagem. Toda alma pode se entregar a Krishna e receber potência ilimitada para espalhar as glórias de Krishna. Então, em vez de pensar que não, que realmente nesse nascimento, o corpo específico que eu tenho, devido ao gênero, devido ao tamanho, devido à idade, devido a não sei o que, poder ou fraqueza, minha história, que eu tenho uma história um pouco absurda. Qualquer alma, em qualquer momento, pode simplesmente decidir que agora eu vou me entregar seriamente a Krishna. Eu vou pedir seriamente a Krishna essa misericórdia de ser útil. De ser útil, de ser um instrumento para fazer algo maravilhoso para Krishna. Então ninguém é isento, digamos. Não importa você. O fato de ter família, o fato de não ter família, nada importa. Porque o processo de se entregar a Krishna é um processo espiritual, interno. Não se trata de gastar tanto dinheiro, ou de estar em tal varna, ou tal ashram. Não importa nada, é um ato livre da alma eterna. De virar para Krishna, que está no coração, de se entregar. E sobre os problemas, obstáculos, materiais, que não tenho tempo, que tenho outros deveres, que não sei o quê. Krishna, num momento, pode tirar todo o obstáculo do caminho. Ninguém deve duvidar da onipotência de Krishna. Ninguém deve duvidar da onibenevolência de Krishna. Da onisciência de Krishna. E além disso, ele é gente boa. Assim que nenhuma circunstância material libera você do dever eterno de se entregar a Krishna, porque isso é um ato interno, espiritual, entre você e Krishna. E Krishna pode escolher qualquer alma para fazer um serviço maravilhoso que vai transformar o mundo. Krishna pode escolher qualquer alma. Porque Krishna no coração sabe quem realmente ama ele. Se ele está completamente livre para todo mundo, aberto, acessível. Sim, doutor. Lê, doutor.
Shachara Deva, você falou que a gente tem que descobrir o que a gente gosta de fazer, né, em relação ao serviço devocional. E eu lembro que da última vez que o senhor esteve aqui no Brasil, O senhor falou sobre você ser constante no serviço, né? Que a gente é constante no serviço a partir do momento que a gente faz uma introspecção para descobrir qual que é a nossa natureza. Mas, assim, os nossos sentidos são imperfeitos. Então, às vezes, a gente acha que aquilo é a nossa natureza, que a gente gosta daquilo. Como que a gente sabe se a gente está fazendo esse processo de introspecção da maneira correta?
Boa pergunta, né?
É.
De todo mundo você faz essa pergunta.
Eu estou me fazendo já 4 anos desde que você esteve aqui.
Um problema... eu acho que um dos motivos pelos quais que é difícil nesta era, e muitas e outras perguntam como eu posso realmente saber, é porque a paisagem, digamos, vocacional é muito mais complicada hoje em dia, muito complicada, muito incoerente devido ao colapso da economia agrária e com isso colapsa o sistema de varnas. Assim que, por exemplo, se só existissem 4 varnas, sou Sudra, não, acho que não, eu sou Vaishya, entende? Seria muito fácil. Mas hoje o mundo é tão complicado, tão incoerente, com milhares de diferentes vocações e vocações nascendo todo dia, morrendo todo dia, com mudanças econômicas, sociais e tal. E não existem varnas puros. Por exemplo, se você está querendo ser um brahmana e ensinar, mas você tem que ser empregado. Isso é de Shudra. Então, isso de trabalhar muito duro e receber pouco, e assim, empregado mesmo. É difícil. Aquela posição de Brahman independente mesmo, mais ou menos acabou. Agora ensino simplesmente outro produto capitalista que se compra e se vende. Um serviço que se compra e se vende. Assim, devido ao colapso de cultura, as vocações agora são completamente incoerentes, misturadas, complicadas, tem milhares em vez de 4. É por isso que, como eu disse, que a paisagem vocacional é difícil. Se você só tivesse 4 opções, seria relativamente fácil. Eu diria outra vez, Krishna. Porque Krishna diz em Bhagavad Gita, venha unicamente a mim por abrigo. Quer dizer, qualquer problema, como Krishna diz em Bhagavad Gita, Vyavasayatmika Budhir Ikeha Kurunandana. Aqueles que realmente são determinados, resolutos, aqueles que realmente são resolutos, sua inteligência só tem um objeto, que é Krishna. Então, se você está com fome, se você está confuso sobre a sua vocação, qualquer problema, vá a Krishna. Isso é a perfeição da consciência de Krishna. Qualquer problema, emocional, econômico, social, vocacional, médico, para qualquer problema, sempre vá a Krishna. Honesto, claro que também temos outros deveres, mas sempre dependendo de Krishna. Sempre dependendo de Krishna. Como Krishna diz em Bhagavad Gita, Mama Nusmara Yudhya Cha, lembre sempre de mim e lute. Assim, se você não está claro, Krishna é como Narada Muni. Krishna, quando ele era criança, Krishna apareceu perante Narada Muni, depois sumiu. E Narada Muni assim queria tanto ver Krishna de novo. E Krishna, aí Narada ouviu a voz de Krishna dizendo que eu desapareci para intensificar seu desejo. E assim, intensificando seu desejo por mim, você se purifica mais rapidamente. Assim mesmo, se você está querendo saber algo importante como que eu vou fazer na vida, que eu vou fazer para Krishna, e você está ainda um pouco confusa, isso é Krishna mesmo. Krishna mesmo está ainda não revelando a verdade para forçar você a intensificar sua rendição, devoção. Então, a confusão realmente é outra manifestação de Krishna. Porque a única pessoa que realmente pode esclarecer tudo é Krishna. E se tudo não está esclarecido para você, isso é Krishna mesmo. Krishna mesmo criou essa confusão para forçar você a ser mais sincero, rezar mais e mais, com mais intensidade, pensar mais em Krishna, implorar mais Krishna que revele o que você precisa saber. Isso aqui é uma oportunidade, né? Porque Krishna sabe e ele pode falar para você, mas é Krishna. Isso é consciência de Krishna, que para todo caso, cada circunstância, você vê que a única solução, em última instância, é Krishna mesmo. É sempre Krishna.
É. A gente queria proporcionar assim, uma recepção mais confortável para todos, tem pessoas aqui. Então,
pode levar todo mundo para a sala?
Se nós pudéssemos ir ao salão, né, onde já está pronto para receber.
Tá bom, tá bom, para bom entendedor. Acho que todo mundo já entendeu o que você tem que fazer agora.
Valeu pela pregação maravilhosa.